Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Ainda em pé, você abre comigo, abre a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 15. Jeremias, capítulo 15. Vamos ler até o versículo 21. Jeremias 15, 21. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor, na verdade, eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens, os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque por todos os teus pecados e em todos os teus termos. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me, vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei oprimido por tua mão. Eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos inimigos, dos iníquos, e livrar-te-ei das garras dos violentos. Amém.
Glória a Deus.
Pai, nós colocamos nas tuas mãos as nossas vidas e abençoamos este momento. Espírito Santo, vem e usa esta palavra para abençoar cada coração aqui. Estamos diante de ti, Senhor. Fala conosco, advertindo-nos, encorajando-nos e levantando as nossas vidas, Senhor, como instrumentos nas tuas mãos para a glória, honra e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode assentar, queridos. Eu quero apenas dizer que tenho muita alegria em estar aqui. Eu amo a Igreja Cristã Presbiteriana de Ponta Grossa. Eu estou na comunidade cristã aí de Londrina, mas a minha origem é da Cristã Presbiteriana. Sou da Cristã Presbiteriana. E eu tenho gratidão a Deus pela bênção que esta igreja tem sido na nossa vida. E não tenho palavras para expressar esta gratidão. Na verdade, neste CIV eu não viria no CIV. Eu tinha um compromisso em Araçariguama, São Paulo. Mas depois achei que não dava para ir. Escrevi dizendo, olha, eu não vou conseguir ir. Mas depois o apóstolo Sérgio me diz, olha, eu estou indo para o CIV. Você vai? Dou carona. Falei, ah, eu vou. E resolvi. Tinha uma outra visita lá, desmarquei. E vim, não é? E graças a Deus por participar deste encontro. Eu vou falar como o pastor Paulo Mazzone, ele tratou no primeiro dia dos olhos, da visão. No segundo dia do coração. E você que está aqui, se foi lá, eu quero tratar da boca. Eu disse que a palavra que o pastor Diógenes entregou no culto das, no primeiro culto aqui, confirmou esta palavra, porque eu tinha mais duas outras mensagens que eu poderia trazer aqui. Uma delas é sobre milagres, até estava compartilhando com ele. Mas Deus confirmou, não é sobre isso que eu tenho que falar nesta manhã. Eu sei que Deus quer abençoar e vai abençoar a sua vida, amém? Queridos, o profeta Jeremias, ele teve um chamado de Deus. Você lê no capítulo 1 e 2, o chamado que Deus dá a Jeremias. E Deus disse, eu vou colocar as palavras nos seus lábios e você vai falar para o povo. E várias palavras de incentivo. Jeremias diz, eu sou uma criança, não sei falar, mas Deus diz, não diga, eu sou uma criança, não é? E ele que ia falar através de Jeremias, eu vou te fortalecer, eles vão se levantar contra você, mas você vai vencer, eu vou fazer você como uma muralha, não é? Tem lá os termos da chamada, você pode conferir. Mas até o capítulo 15, muita coisa aconteceu. E quando a gente lê este, a partir do versículo 10, você começa a ter a impressão, parece que Jeremias está em crise, está em aflição. Porque olha o que, é que ele diz no versículo 10, ai de mim, minha mãe, pois deste à luz um homem de rixa. A mãe não tinha culpa, né? Ele está dizendo, a mãe deu à luz um homem de rixa. E ele diz assim, homem de contendas para toda a terra. Aí ele continua, diz, eu nunca lhes emprestei com usura, nem eles emprestaram para mim com usura, todavia, cada um deles me amaldiçoa. Eu sou bom pagador, nunca devi para ninguém, mas eu sou amaldiçoado. Isso é um povo amaldiçoando, isso é uma pessoa, mas é um povo. Estão amaldiçoando Jeremias. Aí Deus vem e fala com Jeremias assim, ó, na verdade, eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplica no tempo da calamidade. E aí, no versículo 11, né? Aí Deus diz para ele, pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? E os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque. Aí no versículo 15, Jeremias faz uma oração. Diz, Senhor, tu sabes, lembra-te de mim, ampara-me, vinga-me dos meus perseguidores, não me deixe ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Mais uma vez, ele está escrevendo a sua crise. Eu tenho sofrido afrontas. E aí ele diz assim, achadas as tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Eu sou chamado pelo teu nome. As tuas palavras foram gozo e alegria para o meu coração. Mas ainda ele volta a queixar no versículo 18, 17 e 18. Eu nunca sentei na roda dos que se alegram. Aí ele diz, por que que dura a minha dor continuamente? A minha ferida me dói, não admite cura. Serias tu para mim como um ilusório ribeiro, como águas que enganam. Estou só introduzindo para vocês perceberem a crise de Jeremias. Aí Deus, o versículo que eu quero destacar é o 19. Aí Deus fala para ele assim, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Diga comigo aqui, serás a minha boca. Olha para o irmão do lado e fala assim, serás a minha boca. É Deus que está dizendo, serás a minha boca. Irmãos, aqui a missio dei, a missão de Deus para Jeremias, é a mesma missão de Deus para a igreja. Qual a missão de Deus para nós? Ser boca de Deus neste mundo. É isso que nós ouvimos hoje, o pastor falou aqui, não é? Ser boca de Deus. por que que nós somos boca de Deus? Irmãos, temos que entender que Deus é Espírito, e o Espírito, ele precisa de uma boca para se expressar. O Espírito precisa de boca. Será que Deus pode contar com a sua boca? Porque Deus quer falar com o mundo, Deus quer falar com seus vizinhos, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. E será que ele pode contar com a sua boca para mandar a mensagem que ele tem para os seus amigos, seus vizinhos? Porque a missão do profeta é a nossa missão. A missão de Deus é essa, ser boca de Deus, menino de recado de Deus. Em outra versão diz, será minha porta-voz, aquele que leva o recado, aquele que recebe e leva o recado. Mas há aqui três condições para você ser boca de Deus, neste versículo. Eu vou passar por todas elas. A primeira, ele diz, se tu te arrependeres, fala comigo, arrependimento, arrependimento. Deus está falando com Jeremias, ó, Jeremias tem que arrepender, está queixando, está lamentando o seu dia de nascimento, tá, ele estava queixando até de Deus. Deus está dizendo para ele, se tu te arrependeres, queridos, tudo começa com arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. A conversão começa no arrependimento. Quando João Batista prega, ele começa dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus começa o seu ministério, ele diz, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Amém? E não é só Jesus e João Batista, Pedro, no dia de Pentecostes, depois que a multidão ouve a mensagem, explicando o que estava acontecendo, porque eles não entendiam, de repente a multidão volta-se para Pedro e os apóstolos dizem, que faremos? Aí Pedro diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Mais adiante, no capítulo 3, Pedro diz a mesma coisa. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E ele envie a Jesus, o Cristo. O arrependimento vai trazer refrigério, o arrependimento vai trazer alívio, o arrependimento nos leva para a presença de Deus, queridos. Segunda Crônica 7,14, nós citamos com muita propriedade, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter, e se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia. Queridos, em Hebreus, quando fala de arrependimento, ele diz, olha, nós não vamos, ele diz, coloca arrependimento, Hebreus 6, como uma doutrina fundamental, é doutrina básica, arrependimento. Então alguns dizem assim, não, mas arrependimento, não vamos pregar arrependimento porque é fundamento, não é? Paulo até fala isso, que ele não ia voltar a esta mensagem, não é? De arrependimento, de obras mortas, etc e tal. Mas arrependimento como fundamento é como na sua casa, mesmo que você não veja, mas ela não subsiste sem o fundamento. O arrependimento, o fundamento está lá. Amém? E assim, na vida do cristão, o arrependimento não é apenas algo do começo da vida cristã, mas é a vida toda. É diário. Nós não podemos viver sem a prática do arrependimento. Ou você não peca? Temos que cultivar o hábito de reconhecer o pecado, nosso pecado diariamente, e arrepender, e confessar diante de Deus. Essa é a chave. Para ser boca de Deus, é preciso arrepender-se. É importante, é necessário. É indispensável que arrependamos dos nossos pecados. Não sei quantos irmãos participaram no mês de outubro, no Yom Kippur do ano passado. Houve uma convocação no Brasil inteiro. O Yom Kippur é o dia da expiação, é o principal feriado em Israel. E nós participamos com Israel. Em Londrina, nosso grupo de pastores que reúne num café às quartas-feiras, nós lideramos, nosso grupo liderou, fizemos uma escala e começamos às 18 horas do dia 1º de outubro e fomos até às 19 horas do dia 2 de outubro. Manhã, varamos a noite toda, cada hora tinha alguém orando e arrependendo pelo pecado da nação, confessando o pecado do país, arrependimento. Só assim nós poderemos ver Deus mover na nossa nação. A igreja tem que se arrepender de não se posicionar ou de se posicionar de forma errada. A igreja tem que se arrepender de não estar cumprindo a sua missão profética na nação. Arrependei-vos. Mas há uma segunda chave para ser boca de Deus. Arrependei-vos, ele diz, se te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Eu te farei voltar e estarás diante de mim. Queridos, para ser boca de Deus, nós precisamos estar na presença. Estar na presença. Ele disse, você se arrepende, porque o arrependimento é você fazer meia volta, dar as costas para onde você dava face, voltar. Então você se arrepende, mas Deus diz, eu farei você voltar. Não é sozinho, você não volta sozinho. É o Espírito, o arrependimento, segundo Deus, produz vida, não é? Então, eu te farei voltar e estarás diante de mim, aleluia. Queridos, quando Jesus escolheu os discípulos, diz que ele passou a noite, Marcos capítulo 3, ele passou a noite em oração, depois ele chamou os discípulos para si, para estar com ele e os enviou a pregar. Antes de sair para pregar, antes de ser boca de Deus, você precisa parar na presença, você precisa estar na presença de Deus. Você precisa gastar tempo com Deus. Como está a sua vida devocional? Quanto tempo diário você gasta na presença de Deus? O que, que você vai falar? Se você é menino de recado, qual é o recado? Você tem que ouvir o recado. Você tem que parar para ouvir o recado. Tem que ficar na presença. Você vai para Jeremias. Próprio Jeremias 23, ele está falando de uma forma tão explícita, 23, 18, porque quem esteve no conselho do Senhor, conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra. Mas como é que você vê a palavra? Vocês estão vendo a palavra? Como é que você vê a palavra? Mas a pergunta é essa, quem viu e ouviu a palavra? Jeremias 23, 18. Quem é a palavra? A palavra é Jesus. Ele é a palavra. Então nós precisamos parar na presença de Deus. Nós precisamos não só ouvir, nós precisamos ver a palavra. Nós temos que contemplar a face do Senhor. Aleluia! E aí ele vai dizer, olha, você precisa levar este recado para aquela pessoa. Você precisa falar isso, isso. Glória a Deus. Quando Deus separou Noé, ele era homem justo e íntegro na presença de Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. E então, Noé, porque andava com Deus, porque estava com Deus, recebeu a incumbência de construir aquela arca. E ele pregou, e ele anunciou, e ele ofereceu uma oportunidade de salvação para aquela geração corrompida, violenta e perversa. Eles não ouviram, mas eles não aceitaram, eles não acreditaram, mas eles ouviram, porque Noé pregou e construiu uma arca, porque Noé andava com Deus, ficava na presença de Deus. Queridos, nós precisamos cultivar um tempo de qualidade na presença de Deus, lendo a palavra, ouvindo Deus, ouvindo Deus. Eu gosto muito dessa ênfase, uma ênfase que tem sido recorrente nos últimos anos, o que que Deus está falando? Você lê as cartas do Apocalipse, as 7 cartas têm esse refrão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a pergunta é: o que que o Espírito Santo está falando para a igreja hoje? Todos nós devíamos ser capazes de responder essa pergunta: o que que o Espírito Santo está falando à igreja hoje? Ou você não tem ouvido para ouvir? Porque ouvido é para ouvir. E a frase é essa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é ouça o que o outro está falando, não é ouça o que os comentaristas estão falando, não é ouça o que o político da direita ou da esquerda está falando, mas ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas você tem que estar na presença para ouvir isso, você tem que dedicar tempo, parar, porque Ele chama primeiro para estar com Ele. Os discípulos nada fariam se não tivesse estado com Jesus, andado com Jesus, ouvido o que Jesus tinha para dizer. Eles aperceberam, eles receberam, ouviram, viram a palavra, e então depois se tornaram boca de Deus no mundo. Amém, queridos? Estar na presença, eu não sei como você gasta o seu tempo, se você tem este tempo na presença de Deus, mas eu desafio você, se não tem, começar, não é? Agora há uma terceira chave: primeira é arrependimento, segunda é estar na presença. Aí ele diz assim: se apartares o precioso do vil, se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Eu tenho viajado para São Paulo de ônibus e vou contar duas experiências. Primeiro, vou dar uma dica como você pode falar da palavra, ser boca de Deus. Uma coisa que é muito importante: quantos aqui tem algum José aqui? Levanta a mão. Tem José aqui? Deve ter. Tem algum José? Nenhum. Tem um José. Tem mais um? Tem mais um? Dois. Quem mais? Tem três José. Você sabe o que que significa José? Deixa eu dar uma dica. É muito importante, os nomes judaicos, todos eles têm significado. E essa é uma chave para você começar um diálogo. Eu estava no banco do ônibus, do meu lado estava um José. Perguntei: como é que o senhor chama? José Wilson. O senhor José, aí, você sabe o que significa o seu nome? Não. Aí eu estava lá com o celular e fui no Google. José, Deus acrescenta. Deus multiplica. E bom, abri a porta para evangelizar. Falei de Jesus para o senhor José. E perguntei: você quer orar aceitando Jesus? Ele: quero. Eu orei com ele e aceitou Jesus no ônibus. E não ficou por aí. Eu guardei, peguei o telefone dele. Aí eu cheguei em São Caetano, eu tinha na casa do meu filho, ele era São Miguel Paulista. Eu não conhecia ele, São Miguel Paulista, nada. Fui para São Caetano, ele foi para a casa dele. Aí eu pesquisei São Miguel Paulista e descobri que tinha igreja lá. Tinha só Assembleia de Deus, tinha 3. Igreja Evangélica, pesquisei. Aí liguei para ele, falei: senhor José, posso passar seu endereço para uma igreja, para um irmão aí te ajudar a continuar servindo ao Senhor? Aí ele falou: não, senhor José, eu sou católico e tal. Deu uma desculpa. Tudo bem. Eu não ia fazer isso, né? Eu não ia passar sem autorização dele, passar o telefone dele. Mas o que que eu fiz? Hoje com o WhatsApp, meu irmão. Todo dia passei a passar mensagem para o senhor José, dar uma mensagem de 2, 3 minutos, pá, pregando a palavra, pá, pá. Ó, fiz isso quase um ano com o senhor José. Depois, numa outra viagem lá em São Paulo, eu fui na casa do São José, eu e a minha esposa, mas numa biboca lá do São Miguel, pega 2, 3, 4 ônibus e chegamos na casa do São José. Conheci o São José, conheci o filho dele, os filhos dele, oramos na casa do São José Wilson. Mas tudo surgiu por causa de... Começou porque eu perguntei como é o significado do nome dele. Então, ó, usa essa dica aí. Pergunta o nome, usa o nome, é uma excelente dica. Mas eu queria contar uma outra experiência no ônibus também, nessa outra viagem. Eu sentei perto, eu cheguei, eu gosto, não tenho preferência por sentar na janela ou no corredor. Minha passagem era na janela. E tinha uma mulher sentada, eu falei, a senhora prefere ficar na janela? Ela, eu prefiro, então eu não faço questão. Eu troquei com ela, aí fiquei no corredor. E do lado esquerdo, a minha poltrona do lado direito, do lado esquerdo tinha uma moça, e atrás dela um rapaz. E eles estavam falando, e pela maneira que estavam falando, eu falei, eles devem ser ou marido e mulher ou namorado. A forma como eles estavam se relacionando. Mas eu não percebi quem estava do lado dela. Não via nada. Porque tem o ônibus agora tem uma cortina, né? Que separa. E eu não percebi. Aí, de repente, depois ela trocou o lugar com ele. Ela foi para trás, ele foi para frente. Eu comecei a conversar com o rapaz e descobri que ele era um engenheiro, seu colega. Colombiano de Medellín. De repente, ele abre a cortina assim. Sabe o que, que tinha do lado? Um gato, tinha um gato. Ele adotou o gato lá em Imperatriz do Maranhão, agora estava morando em Londrina, e estava viajando para a Colômbia, pagou a passagem do gato no ônibus, e pagou a passagem do gato no avião, ia para Medellín com o gato. E o gato estava no lugar da esposa dele, era a esposa, descobri que era a esposa, estava no lugar da esposa, do lado. É, deixei o folheto para ele, e o contato, ele disse que ia vai visitar a igreja, espero que ele visite. Mas você vai trazer o gato de volta para Londrina? Eu ainda estou estudando, queria visitar os parentes lá, mas vai levar o gato, vai trazer o gato, estou pagando passagem para o gato. Por que, que eu estou falando isso? Irmão, nós estamos vivendo em dias que o gato, às vezes, tem mais valor do que a gente. O cachorro tem mais valor do que a gente. Quem ouviu falar da história do cachorro da orelha? A morte do cachorro da orelha, já ouviu falar? Cachorro da orelha, né? O nome do cachorro, sei lá, cachorro da orelha. Todo mundo ficou sabendo, porque pelo menos quase todos os meios de comunicação divulgaram isso, que mataram o cachorro da orelha. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem ouviu falar da morte de um homem e o seu filho aqui em São José dos Pinhais, só porque o cara que matou odiava crente, só por fato de ser crente ele matou. Primeiro ele fez umas investidas lá, fez umas arruaças, depois ele foi e matou o pai e o filho só por ser crente. Alguém ouviu isso? Ah, alguns ouviram. Mas não foi na mídia, não foi na televisão, não foi no repórter. Nenhum, eu não vi nenhum repórter isso. Mas morreu por ser crente. No Brasil, gente? É, no Brasil, aqui vizinho nosso, aqui em São José dos Pinhais. Tem que apartar o precioso do vil. Tem cachorro mais bem tratado do que muita gente. Tem hospital de cachorro, tem não sei o quê. Eu não estou falando, não sou contra cuidar de animais. A gente tem que ter respeito pelos animais. E se você tem, cuida bem, tudo bem. Mas não mude, não troque o valor. Vidas importam e valem mais do que animais. Vidas valem mais do que os animais. Concorda comigo? Amém? Tem que apartar o precioso do vil. Os valores estão invertidos. A nossa sociedade está mudando. A imprensa não fala do que devia falar. Há tanta coisa extraordinária que acontece na nação, mas você abre o noticiário, é o fulano que matou, que foi preso, que não sei o quê. Lembra daquele jornal que tinha em São Paulo? Acho que era a Gazeta, não. Tinha um jornal que era só de violência, era só sangue, a gente nem existe mais. Mas assim, parece que o homem está envolvido com isso, esquece as preciosidades que Deus tem feito, Nós temos que apartar o precioso do vil. Discernimento, entendimento. Dar valor ao que tem valor. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Aleluia. Deus está dizendo para Jeremias, mas Deus está falando para a igreja hoje aqui. Há muita gente em Ponta Grossa que precisa de um recado de Deus, de uma boca de Deus, de um porta-voz de Deus, de uma menina, de um menino de recado de Deus. E eu pergunto, você está disposto a ser? Esse é o seu chamado, esta é a nossa missão. Como o pastor leu aqui no culto anterior, né? Fazer e de fazer, pregar o evangelho, fazer discípulo. E Deus só pode falar se ele tiver uma boca para se comunicar, porque Deus é Espírito. Amém? Eu queria orar com você. Nós fomos chamados para ser boca de Deus. Nós fomos chamados para ser boca de Deus. Fique de pé, feche seus olhos. E eu queria que você fizesse comigo esta oração nesta manhã. Diga assim, levante a sua mão e diga assim: Senhor Deus, bem alto, Senhor Deus, eu te agradeço, porque a tua missão é também a minha. Obrigado, Senhor, pelo chamado para ser boca de Deus neste mundo. Usa minha boca, Senhor. Usa minha mente, Senhor. E fala aos meus vizinhos, aos meus amigos, colegas de trabalho, fala o que o Senhor tem para falar. Eu quero ser fiel na entrega do teu recado, e assim as pessoas serão impactadas, abençoadas e salvas, porque esta é a tua vontade. Usa a minha vida, Senhor. Eu me coloco nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de olhos fechados, com a cabeça curvada, eu quero fazer mais uma oração. O pastor já orou pelos enfermos, mas se houver alguém aqui que está enfrentando alguma luta, alguma enfermidade, algum problema e quer receber uma oração, dê um sinal, levante a sua mão, ninguém está olhando, todos de olhos fechados. Eu vou orar por você nesta manhã. Se você está com alguma batalha, alguma luta, Deus é Deus de vitória. Ele, na presença dEle há libertação, na presença dEle há unção, na presença dEle há alegria, na presença dEle há força. E você está aqui, e no seu secreto também você pode estar na presença dEle. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece a necessidade de cada irmão, de cada irmã. E eu oro e repreendo todo fardo, todo peso, toda angústia, toda ansiedade, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pesos, fardos de preocupação, problemas, enfermidade, eu declaro a cura e a libertação no nome precioso de Jesus. Pai, traz força e vitória aos teus filhos, porque aqui está, Senhor, uma parte do corpo de Cristo. E nós declaramos que o Senhor pode servir-se de nós e usar as nossas vidas para o louvor e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus.